Fala pessoal, bom dia, Will Castro Alves falando, esse é o Bom Dia USA da Avenue, 13 de novembro de 2019, quarta-feira. Bom, vamos lá falar um pouco sobre os mercados internacionais. Ontem o S&P fechou com uma leve alta de 0,16, atingindo novos recordes, Nasdaq 0,26 também de alta. E o Dow Jones estável. A grande expectativa que se tinha em relação à fala do presidente Donald Trump, ela acabou não impactando tanto o mercado quanto se imaginava. No entanto, hoje, os investidores estão basicamente digerindo os comentários do Trump, que ele acabou enviando alguns sinais mistos, digamos assim, acerca da trade war. Então, ao mesmo tempo que ele indicou um acordo em breve, ele ameaçou aumentar substancialmente as tarifas caso esse acordo não aconteça, caso não haja um entendimento. Interessante que não fez preço ontem, mas hoje parece estar fazendo preço assim, com grande parte dos mercados aí em queda. Além disso, parece que a falta de notícias ou comentários positivos também gerou um pouco desse mau humor aí nos mercados. Fora isso, como se não bastasse, né, a gente tem uma situação bastante complexa em Hong Kong, com os protestos avançando, crescendo e aparentemente nada está controlado por lá. As questões no Chile também preocupam e a situação, né, na América Latina como um todo preocupa. E isso todo veio à tona hoje e os mercados acumulam aí, em geral, quedas. Né? Na Ásia, bolsas em quedas, destaque para Hong Kong com uma queda de 1,8%. A Europa toda negativa, com queda de cerca de 1%. Os futuros nos Estados Unidos também apontam para uma queda entre 0,4% e 0,5%, ou seja, é uma queda realmente substancial. E o dólar ontem, né, ele chegou a alcançar 4,1863 na sua máxima, fechou ali no 4,1693, quase 4,17. Basicamente o dólar ele se valorizou contra todas as moedas de mercados emergentes, em especial da América Latina, e aí de novo vou citar o Chile como um ponto, aí, um fator de preocupação. Na agenda, a gente já teve o dado de inflação da Inglaterra, que veio abaixo do esperado, mas enfim, acaba não fazendo tanto preço. A gente tem no Brasil vendas no varejo, que é um bom termômetro para medir como é que está a atividade no Brasil. E nos Estados Unidos, o destaque fica aí pelo depoimento do Jerome Powell, presidente do Fed, às 13 horas, tá? A gente também tem o CPI às 10h30, mas entendo eu que o depoimento do Powell acaba sendo mais relevante nesse contexto, mas tudo indica aí que a gente vai ter um dia mais negativo hoje, tá? Falando da cena corporativa e das empresas, acho que vale a pena citar a Tyson Foods, a gigante do setor de alimentos. O código da Tyson Foods é TSN. Ela apresentou números aí levemente aquém do esperado pelo mercado, ainda com crescimento de receita de 9%, mas a ação ela chegou a saltar 7% ontem. E aí o que justifica, né, essa alta? Foi o CEO, ele comentou que espera superar a previsão de crescimento de lucros de longo prazo dado pela empresa. Então isso trouxe obviamente um viés bastante positivo e as ações subiram bem ontem. Junto a isso, os preços de carne eles subiram, né, os preços definidos aí no mercado internacional, sem que você tivesse um aumento de custos também na mesma proporção, porque os produtores americanos eles enfrentaram as tarifas chinesas e isso reduziu o número de comprador de gado no mercado. Então isso resultou num ganho de margem para os abatedores, os açougues, né? E a Tyson Foods é uma delas. Com a alta de ontem, o papel já acumula uma alta aí de 70% somente em 2019, a gigante de alimentos Tyson Foods. Saindo do setor de alimentos e aí entrando no setor de cannabis, a gente começou a ter a safra de resultados do setor de cannabis, muita expectativa, porque foram ações que chamaram muita atenção de muitos investidores, tiveram fortes altas e depois veio uma derrocada no setor que vem sofrendo já há bastante tempo. Começar pela Cronos, que tem o código CRON, a empresa reportou um lucro de 595 milhões de dólares, ou 53 centavos por ação. Chama atenção, parece algo gigantesco, mas ele é essencialmente pela reavaliação de passivos financeiros, que gerou um ganho totalmente não recorrente e também financeiro, que não tem nada a ver com a operação da empresa, 630 milhões de dólares. Ainda assim, mesmo com esse resultado, mesmo com lucro, enfim, as ações caíram 2,8%. A empresa ela vendeu 3,1 toneladas de cannabis para o uso adulto no Canadá, um salto de 511% frente a 12 meses atrás, mas isso também é porque ela fez uma aquisição, não foi porque o mercado vem crescendo como tanto assim. Ela fez a aquisição da Lord Jones Brand. Então, assim, apesar desse crescimento de volume também, uma outra coisa que vem batendo no setor é que o preço, a receita por grama, ela caiu cerca de 42% nos últimos 12 meses, alcançando aí 2,81 dólares por grama. É um reflexo do que acontece no setor. O nível de estocagem hoje no setor de cannabis ele é alto comparativamente à demanda existente nos ambientes legalizados, né? A Cronos ela tem menos market share do que a Aurora e a Canop Growth, que são as duas principais, e eles pensam em se posicionar, ou eles, enfim, a ideia dele, a intenção deles é se posicionar como uma companhia asset light, ou seja, de poucos ativos, e eles acreditam que a segunda onda de legalização no setor vai ser os vaping devices, né? E eles se posicionam exatamente para isso. A empresa ela tem um forte caixa de US$1,5 bilhão, mas como setor como um todo, a empresa vem tendo dificuldades, enfim, para entregar os resultados que o mercado espera. Ontem as ações caíram 3% e acumulou uma queda aí de 22% no ano. A Tilray, que é outra empresa do setor de cannabis, que tem o código TLRY, bateu as estimativas de receita, também graças a uma aquisição. No caso da Tilray eles adquiriram, uma empresa produtora de alimentos à base de marihuana, e isso ajudou eles entregarem um crescimento de receita de top line. No entanto, o prejuízo ele foi maior do que o esperado. A empresa citou aí gastos, basicamente os gastos para financiar a sua expansão, né? As ações acumulam queda aí de 70% nesse ano e ficaram bem voláteis no after. Fecharam perto do 0 a 0, mas chegaram a cair forte, depois subiram, recuperaram, então ficaram bem voláteis aí as ações da Tilray, que prometem, enfim, seguirem voláteis, né? O setor como um todo deve repercutir os resultados que ainda estão saindo. Para a gente acabar, falar sobre a Uber, o Travis Kalanick, que é o co-founder e CEO da Uber, vendeu aí US$500 milhões, né, 500 milhões de dólares em ações da Uber no mercado aí nos últimos dias, semanas, meses. Isso representa cerca de 20% da posição dele. Pode ser, obviamente, por concentração, uma decisão pessoal, obviamente, mas chama atenção, né, o ex-CEO e co-founder da Uber vendendo um caminhão aí de ações no mercado. Hoje, em termos de balanço, três destaques, chama atenção para Cisco, Mitsubishi e Manchester United. Aí, dependendo dos destaques, a gente comenta aqui amanhã. Tá bom, pessoal? Era isso. Desejo a todos aí uma ótima quarta-feira, com o mercado um pouco, um tom mais negativo, mas desejo a todos um ótimo dia, bons negócios. Aquele abraço.